Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de agosto de 2021. E eu acho que eu já estou conseguindo enxergar aqui um eixo para esse episódio de hoje. Talvez o eixo seja o que a internet queria ter sido e o que ela acabou sendo e onde foi que nós erramos. Acho que isso pode ser, pelo menos para mim, um bom fio condutor. Pelo menos para mim isso vai fazer um certo sentido, acho que vai me ajudar bastante, porque eu já devo ter comentado isso com vocês, o Radinho sempre tem acaba tendo aqui um aspecto meio autobiográfico e meio confessional também, mas o que acontece é que eu fiz na minha carreira, na minha vida pessoal, algumas guinadas bastante severas, não é? Eu abandonei uma faculdade, eu fazia engenharia, e aí, sei lá, num certo momento, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu quero, não quero trabalhar numa grande consultoria ou virar um Faria Limer, não é? Não. Eu saí de lá a um custo pessoal bastante razoável, inclusive, e acabei fazendo comunicação, acabei indo para a ECA fazer rádio e TV, trabalhei alguns anos em TV, e a gente vai falar disso porque tem algumas coincidências interessantes aqui, mas quando surge a internet no Brasil, eu fiquei absolutamente maravilhado, joguei tudo para cima de novo, pedi demissão de onde eu trabalhava, para ir trabalhar numa empresa de internet inicialmente sem nenhum tipo de salário, porque eu não sabia fazer nada, e bom, estou nessa coisa faz uns 20 e tantos anos, acho que eu estou, não tenho mais certeza. Por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que, e agora tenho que agradecer aqui alguns raríssimos que chamaram a minha atenção por uma coisa absolutamente pornográfica e assintosa e revoltante, o que acontece é que num certo ponto da minha, sei lá, vamos chamar assim, da minha carreira, se é que essa é mais correria do que carreira, né? Uma montanha russa, não é exatamente uma coisa linear e gloriosa, num certo momento eu comecei a me sentir muito desconfortável com aquilo que eu fazia da vida, né? Que era trabalhar com digital. Que momento foi esse quando surge o Facebook? Mas se bem que dizer só, colocar a culpa só no Facebook, eu acho que é um pouco superficial. Na verdade, o que talvez explique muita coisa hoje que eu tenho para comentar com vocês é que em algum momento os marqueteiros se encantaram com a história da internet, o que a internet poderia fazer. Eu me lembro no começo, pelo menos acho que a história do digital no Brasil, ou talvez seja a minha perspectiva, não sei, é muito atrelada à questão de agências. Né, logo no começo, 96, 97, 98, algumas agências de publicidade foram bastante pioneiras, a DPTO, a própria UMAP, algumas agências se encantaram com essa história de internet, embora não soubessem muito bem o que fazer com isso. Né. É lógico que havia outras iniciativas de internet, como por exemplo a TV1, né, já tinha aí algumas outros lugares para você trabalhar, mas eu lembro que no começo as agências, acho que talvez por não quererem ficar para trás, para tentar entender o que estava acontecendo, começaram a contratar gente de internet, embora no começo internet não desse tanto dinheiro quanto o negócio tradicional da publicidade. Eu não sei como é que é o mundo hoje da publicidade, felizmente estou bastante afastado, mas eu me lembro que no começo, e isso vamos nós de novo resvalar pela pornografia, não é? A maneira como as agências de publicidade brasileiras ganhavam muito dinheiro no mole era em cima de comissão de mídia. Para quem não está familiarizado, em países civilizados acontece o seguinte, né? Você é uma empresa, você precisa de alguma maneira divulgar os seus produtos, você chama uma agência pode, por exemplo, bolar uma campanha, né? Bolar uma estratégia, fazer uma campanha. Ok, legal, né? Agora a gente precisa colocar isso para as pessoas verem. Vamos colocar isso na televisão, vamos colocar isso nas revistas, nos jornais, certo? Que é essa parte que a gente chama de mídia. No mundo civilizado, nesse momento você vai atrás de uma empresa de mídia, que é uma empresa que vai te ajudar a escolher os melhores lugares para você colocar a sua campanha, vai te ajudar a comprar, fazer os melhores negócios. São duas empresas separadas, tá bom? Inclusive para não ter um conflito de interesses. Né? Você sabe que a agência bolou ali uma estratégia, uma campanha, mas ela, não, ela vai ser, foi remunerada com isso, pagou a criação da sua campanha, pagou mesmo, pagou muito bem, mas é melhor separar um pouco os interesses e essa parte de comprar mídia, que envolve muito dinheiro, né? Você tinha que gastar um dinheirão aí com a Rede Globo, com a revista Veja e tal, deixa isso para uma outra empresa, vamos separar um pouco as coisas. No Brasil, isso não era assim. Eu acho que ainda não é assim. No Brasil era tudo junto, misturado. Essa nossa vocação para feijoada, certo? Que você mistura coisas que não deveriam jamais estar juntas. Pois bem, o que acontece é que aqui a própria agência que faz a campanha é a própria agência que compra a mídia, que vai lá no Estadão, na Folha, seja lá onde for, e compra a mídia. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso é muito interessante. Em primeiro lugar, aqui no Brasil, e eu acho que em alguns outros países também, se eu não me engano, no México, é o que, né, já mostra mais ou menos como isso é uma coisa não muito comum, o que acontece é que, vamos imaginar que eu queira, sei lá, o cliente me deu 100 milhões de reais, né, para eu divulgar a minha campanha, certo? Então eu falei, bom, deixa eu ver aqui qual é o melhor veículo, eu vou colocar talvez no Estadão, acho que eu não vou colocar na Folha, porque não tem a ver com a audiência, eu vou colocar talvez num programa agrícola, seja lá o que for, eu vou escolher com um racional, né, bastante cuidadoso, em função de qual é a audiência daqueles veículos, com quem eu quero falar, vou fazer um trabalho profissional, certo? Mas aí chegam os veículos, por exemplo, chuta qualquer um, qualquer emissora campeã de audiência, qualquer revista, né, top, ela chega para você e fala, olha, meu, é o seguinte, eu sei que você fez um belo trabalho, eu sei que você, né, tá querendo aí o melhor para o seu cliente, mas se você pegar essa sua grana toda e colocar aqui no meu programa, no meu canal, eu te dou uma comissão. Simples assim, eu te dou uma comissão, né, que isso foi chamado de BV, acho que é bônus por... O que? Volume? Eu nunca sei. BV quer dizer, não sei, mas é uma comissão. O veículo te paga, te dá... Você fala para o cliente, olha, eu vou gastar 100 milhões no radinho de pilha. No radinho não, porque eu sou limpinho. Eu vou gastar 100 milhões com uma influencer, tá bom? Ah, legal, vamos gastar 100 milhões. Mas, na verdade, a influencer deu uma comissão para o cara que está intermediando. O Brasil é o país das comissões, não a parlamentar de inquérito. Comissão 20%, 30%, isso que eu quero dizer. Né? Todo mundo pega... Aliás, eu fiquei chocado quando eu descobri que muitas vezes, sei lá, se uma decoradora recomenda um pedreiro, um encanador, ela vai cobrar uma comissão pela recomendação. É uma coisa sórdida, é um vício nacional. Pois bem, então o que acontece é que os veículos pagavam as agências para que elas colocassem... Imagina, a agência já estava, de alguma maneira, sendo remunerada. Aliás, vale a pena até contar aqui. Por favor, me corrijam se eu estiver sendo injusto, tá bom? Deve ter aqui publicitários com muito mais conhecimento de causa. Eu sempre fui um paraquedista no mundo da publicidade. O que acontece é que o dinheiro envolvido nessa questão de mídia era tão grande que as agências pararam de cobrar pela criação. Então elas contratavam aqueles criativos maravilhosos, premiados, ganhavam Cannes, ganhavam uma fortuna, mas ela não cobrava pela criação porque ela ganhava muito dinheiro na compra de mídia. De que maneira que ela ganhava dinheiro? Em primeiro lugar, a lei brasileira, eu nunca entendi por que, ela colocou uma comissão fixa. Então, se a agência, se o cliente desse lá 100 milhões para comprar um anúncio, ele já sabia que uma parte disso oficialmente tinha que ir para a agência. Era uma parte grande, tipo, não lembro se era 18%, era muito alta. Então, a agência, cara, quanto maior a verba do cliente, ela já ganhava uma fortuna, então ela dava a criação de graça, ok? E além dessa comissão fixada por lei, e por favor me corrijam se eu estiver sendo inexato, os veículos davam uma bola, esse BV, essa comissão por fora. Então, os veículos ficavam leiloando ali as agências. Eu lembro, eu já estive muito próximo de veículos, eu lembro do cara comercial levantando e falando, olha, é o seguinte, eu vou na agência tal discutir BV. Né? Porque não é só, aliás, a partir de um certo momento, não só os veículos começam a leiloar, né? Querer pagar cada vez mais para as agências, mas as agências já ligam para o veículo cobrando o BV, porque o modelo de negócio da agência depende fundamentalmente do BV. Eu me lembro de um publicitário bastante renomado, bastante bem sucedido, dizendo que se acabasse o BV, no dia seguinte ele fechava as portas, porque tipo 60% da receita dele era o BV, que era essa bom, estou dando essa volta toda, né? Então, no começo, as agências já eram, no Brasil, de publicidade, eram muito lucrativas, ganhavam muito dinheiro, era uma esbórnia, né? As pessoas iam, 20 pessoas para Cannes, quando tinha prêmio, era, nossa, assim, era uma coisa nababesca, era uma vida realmente espetacular. E quando surgiu a internet, a questão é, internet, a audiência era baixa, não tinha esse negócio ainda de BV, então não era uma coisa assim muito empolgante para um publicitário que quisesse ficar rico, não é? Então, mas mesmo assim muitas agências tinham lá, a DM9 tinha o PJ, depois o Michel Lente, eu fiquei trabalhando na UMAP, né? Muitas agências tinham ali, eu acho que eu desconfio por quê? Porque na medida em que alguns clientes grandes começaram a ficar interessados por internet, ou começaram a achar isso bacana, né? Opa, eu acho que eu quero ter um site, eu quero estar presente na internet. A agência falou, bom, é melhor eu oferecer esse negócio do que deixar que o cliente se interesse por um, sei lá, algum rival, alguma outra, né, alguma empresa que não é do ramo. Então as agências começaram a contratar, e eu me lembro disso, década de 90, começo dos anos 2000 ali, começaram a contratar os criativos de internet a peso de ouro. Eu trabalhei na agência Clique, então você ganhava uns prêmios, era uma coisa espetacular, mas a questão do dinheiro ainda não era bem resolvida, né? Ainda era uma coisa estranha, né? Tinha algumas, você ganhava muito dinheiro ainda com a mídia tradicional, certo? Certo. O que acontece é que a coisa acabou se invertendo. Aqui no Brasil, essa comissão, por lei, acho que ela acabou caindo, os próprios anunciantes começaram a negociar melhor essa história toda, de uma hora para outra a receita das agências caiu, muitos anunciantes multinacionais começaram a bloquear essa história de BV, então realmente de uma hora para outra a festa acabou para as agências e elas começam a se voltar para a questão da internet, mas a internet nunca tinha sido tão lucrativa e dava trabalho a internet, né? A internet dá muito trabalho, tem que ter programador, desenvolvedor, não é só ter um criativo, não é? Então, aí começa o colapso que a gente está vendo, e aí finalmente surge, né, o que é a pá de cal, que é o Google, que permite que o anunciante faça um anúncio sem agência nenhuma no meio. E um anúncio que, inclusive, funciona, um anúncio, inclusive, que tem métricas, né? Então, quando começa a ter esse tipo de plataforma onde o anunciante começa a comprar, entre aspas, a própria mídia, né, e isso acaba sendo mais transparente, etc. e tal. Aí as agências, bom, acabou a festa, acabou a farra. Por que eu estou contando essa história toda? Porque até então, mesmo sendo uma coisa questionável, não muito ética, né, meio corrupta, ainda era uma coisa inocente. A gente ainda pensava a internet como a gente pensava uma revista, né? Como se fosse anúncios, como se fosse, sei lá, uma audiência meio vaga. Quando surge um Facebook da vida ou quando surge o Google, a coisa começa a ficar um pouco diferente, porque começa essa história de você capturar informações da sua audiência e começar a criar ali uma arca do tesouro de informações sobre todo mundo, e isso os anunciantes e os marqueteiros ficam tarados por isso, pela ideia de que ele possa escolher para quem que o anúncio dele vai aparecer, né, quantas vezes vai perseguir o cara até morrer, o anúncio da Netshoes, até no além você vai ver o tênis que você não quis comprar, não é? Então, quando começa os marqueteiros começam realmente a se sofisticar e perceber o potencial da internet, do digital, mesmo do mobile, para os seus delírios marqueteiros, pronto, aí a gente entra numa nova era e aí você passa a ter um Facebook da vida, um Google da vida, que não é que eles cobram lá para colocar o seu bannerzinho, né? Isso é coisa de criança, isso era coisa amadora, isso é o que a gente fez a vida inteira até 2010, mais ou menos, né? Ah, eu vou colocar um banner, quanto custa o banner no Hotmail, quanto custa o banner no Skype, isso era, cara, isso era sussa, Né? Mas aí vem essa nova geração de serviços e aí os marqueteiros dominam a internet e aí a casa caiu. E aí eu comecei a não achar mais graça nenhuma. E agora vamos voltar para a questão autobiográfica, que assim, eu nunca gostei de publicidade. Parabéns para quem gosta, mas eu nunca tive tara por quem ganhou Cannes, quem não ganhou Cannes. Tanto que quando eu fui para a ECA, eu não fui fazer publicidade, eu fui fazer rádio e TV, que não é uma coisa assim necessariamente glamourosa, né? Mas eu acho, para mim era muito mais interessante a questão de você falar com muita gente, né? Você de alguma maneira tá presente na vida das pessoas, do que eventualmente, sei lá, tá convencendo alguém a comprar mais xisitos, né? Mais biscoitos Oreo ou qualquer veneno dessa natureza. Pois bem, então quando eu fui trabalhar com essa questão de... Quando eu joguei tudo para cima e fui trabalhar com internet, era uma questão um pouco idealista, porque tinha um certo idealismo na internet lá nos anos 90. Né? A gente achava que a gente ia disseminar informação, a gente achava que a gente ia iluminar, empoderar, etc. e tal, até, como eu falei para vocês, o momento em que chega um Mark Zuckerberg da vida e fala, eu quero simplesmente ficar rico, bilionário e dane-se, eu não estou nem aí... Como que se as pessoas vão ficar ali como na Matrix, naquele mundo que é um mundo completamente ilusório, de vaidade e ilusão, tanto faz, né? E aí vem esse novo mundo no qual eu não me sinto muito confortável. E a lógica é a coisa, para o pior não há limites, aí vem a maldita questão dos influencers. Eu sempre fui, algum raríssimo já deve ter acompanhado isso, eu sempre fui muito presente nos eventos de digital, desde sempre. Antes de haver Campus Party, eu já participava de palestras, eventos o tempo todo, os encontros de web design, viajei o Brasil inteiro dando palestra de graça, né? Por amor à arte, por amor ao ofício, né? Pela crença nessa coisa iluminista. E aí eu fui na Campus Party, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, acho que eu fui até a sétima. E aí começou, o mundo começou a mudar, né? Aí começou essa história de social media, começou a história de influencers. E eu era um assíduo colaborador do YouPix, que era um evento desses também de internet jovem, ou jovem. E também quando começou essa história de influencers, tanto que acho que o YouPix mudou de nome, meu fígado simplesmente não aguentou, foi uma questão hepática. Eu olhei aquilo e falei, isto me enoja, né? As pessoas estão se prostituindo. Né? A gente entrou num velho oeste, num faroeste caboclo, aqui de todo mundo se vendendo, para quem? Para as marcas e para os marqueteiros que querem, né, comprar todo mundo para fazer você comprar cerveja, ou beber, ou fumar mais cigarro. Aí eu realmente eu entrei num momento difícil de crise. Por que eu estou contando essa história toda? Porque hoje de manhã, ontem teve esse episódio em que um raríssimo me chamou a atenção para Fernando de Noronha, que deveria ser um paraíso, né, ecológico brasileiro, que em princípio tem sido cuidado com muito carinho, né, de uma maneira bastante séria, pelo menos é o que eu ouço da minha mulher que trabalha na área. O que acontece é que agora eles estão criando ali um esquema de pulseirinhas para influencers e celebridades, e eu fiquei sabendo disso através de um link de uma influencer, que é uma moça que fica fazendo caras e bocas e dizendo, isso aqui sim é luxo. Essa fixação brasileira do luxo é coisa de pobre, é coisa de um país eminentemente desigual, onde 99% da população vive com o nariz na lama, né, e fica vendo um 1%, né, de iates em Ilhabela, etc. e tal. Então esses 99% fica fantasiando sobre o que é luxo e tal. E agora que eles têm, né, que todo mundo está ali com o celular na mão, está todo mundo querendo realizar aí um sonho, que é um sonho fantasioso, que é um sonho simplesmente ressentido, que é um sonho de acreditar que o que realmente vale a pena na vida é a bendita história do luxo, é posar de rico, né? Porque rico... Bom, coisas de um país desigual. Então essa moçoila, cuja existência para mim era até então completamente desconhecida, estava lá Fernando de Noronha, posando de bacana e contando desses absolutos privilégios que agora estão sendo dados a influencers e celebridades, o que me dá vontade de vomitar. Né? Porque isso não só é de uma pobreza de espírito extraordinária, como é um retrato colorido em 3D, etc. e tal, de altíssima resolução da nossa absoluta mediocridade, né? Da nossa fixação pela ostentação, da nossa fixação pelo luxo, que é justamente o resultado de centenas de anos de desigualdade crescente, né? Parece que a coisa mais importante do mundo é você demonstrar que você não está mais com os pés sujos de barro. Então, eu, desde que o digital brasileiro começou a tomar esse rumo, e um rumo bastante lucrativo, né, porque simplesmente aí é faroeste, as marcas pagam o que elas bem entendem, não tem mais código de ética, não tem mais... Como é que chama aquela coisa, aquela coisa que regulamentava a propaganda? Como é que chama? Tem lá um conselho qualquer nacional de ética da propaganda. Acabou, que ética que nada, não é? Então, por essas e outras, eu confesso que eu ando numa crise profissional há bastante tempo. Eu me afastei do mundo de marketing digital, de agências, mesmo de anunciantes. Tentei me aproximar um pouco mais da questão de TI, de transformação digital, mas ali também eu sou meio um peixe fora d'água, então eu ainda estou tentando me estabelecer. Estou sendo muito sincero. Mas hoje, ontem eu estava, de novo uma questão confessional, ontem eu estava profundamente triste. Aquela tristeza que você não consegue identificar muito bem. Será que é por causa do Afeganistão? Será que é por causa dos militares brasileiros? Será que é por causa da variante Delta? Tudo isso sim, mas acho que também uma sensação não muito fácil de digerir, de vacuidade, para não dizer inutilidade. Falei, cara, eu posso fazer o conteúdo que eu quiser, eu posso espremer meu coração, eu posso fazer o vídeo mais intenso e mais confessional que eu fizer, não faz diferença, né? O que eu faço, e pelo visto não estou conseguindo, para fazer diferença ou para pelo menos conseguir tornar a minha paixão, que é a paixão, que é isso que vocês estão vendo agora, que é a comunicação e o conteúdo, tornar isso minimamente sustentável, porque não está pagando as contas, obviamente não, né? E aparentemente o que eu tenho a dizer, ou a maneira como eu digo, também não parece ir além de uma audiência muito, muito, muito pequena, né? Um amigo tentou me consolar, falou, não, mas você é de nicho. Ok, nicho para mim lembra aquela coisa no cemitério onde você coloca as cinzas de alguém. Então ontem eu estava tristíssimo, fui dormir triste, acordei triste. Eu falei, cara, que sentido faz isso? Durante quanto tempo eu aguento continuar produzindo sem ter nenhum tipo de retorno concreto? Aí quando aparece alguma coisa como aquele vídeo do Instituto CPFL, eu falei, bom, agora vai fazer diferença? Também não. Não é? Então, bom, mas o que acontece hoje de manhã, por coincidência extrema, a New Yorker, que é uma revista que eu assino a versão digital, tinha uma entrevista com uma figura que para mim é tudo que eu queria ter sido na vida, né? Que é o Melvyn Bragg. Melvyn Bragg é um apresentador da BBC, já está com 81 anos, e ele tem um programa há décadas que chama In Our Time. É um programa de rádio na BBC, mas que eu consumo como podcast faz muito tempo, desde tempos imemoriais, por assim dizer. E eu não sabia, mas o In Our Time é um campeão de audiência da BBC. Tirando o podcast principal das notícias, é o podcast com mais downloads na BBC no mundo inteiro. É uma loucura. E não é uma coisa muito intuitiva, porque como é que funciona o In Our Time? O título não quer dizer absolutamente nada e ele inclusive comenta, é uma entrevista deliciosa, que ele fala muito da vida dele. Ele fala, não, o título não faz sentido nenhum. O que acontece é que o Melvyn Bragg, ele, imagina, a Inglaterra, que é um país de castas, é um país onde você tem uma segregação social muito profunda, né? Hoje ele é Lord, pra você ter uma ideia, mas ele nasceu numa família muito modesta, numa região muito modesta, muito pobre da Inglaterra. Era uma região de mineração, uma cidade de mineração de carvão e de ferro, né? Os pais não tinham muita grana, o pai tinha dois empregos, a mãe, coitada, também não tinha, né? Trabalhava que nem uma louca. Os pais acabam fazendo um pubzinho, né? Um bar, e eles dormem em cima do pub. Ele teve uma infância muito modesta, numa região também que não prometia muito, mas os professores perceberam que ele tinha talento, que ele tinha ali um algo a mais. E esse menino que, num certo momento, de uma crise de saúde e tal, ele descobre a questão dos livros. E aí ele começa a ler que nem um louco, começa a ler tudo que ele encontra. Aí ele percebe que na hora que você está ali imerso num livro, um livro consegue fazer isso com a gente realmente entra dentro de um livro. Ele esquecia de toda a miséria em torno dele. Eu sei que, bom, ele acaba conseguindo uma bolsa para Oxford, o que não é pouca coisa, porque ele não era bem nascido. O que ajudou ele a sobreviver é que ele jogava rugby muito bem, era um atleta. E de Oxford ele pula para a BBC, justo nos primórdios da BBC. Vale a pena lembrar que, ao contrário da televisão comercial, já que a gente está falando aqui de marqueteiro, não é? E eu posso falar com uma certa propriedade porque eu trabalhei no SBT, né? Que é uma TV comercial, com direito a cruzar nos corredores com Salsi Fufu, Vovó Mafalda, né? Esses grandes personagens da cultura brasileira. Pois bem, mas a BBC era uma TV pública que nasceu com uma missão. A missão, se vocês um dia forem a Londres e tiverem curiosidade de visitar o prédio da BBC, que fica muito bem situado, logo fizeram um tour, tem um tour, você tem logo na entrada tem o brasão da BBC e um lema que chama Quacunque. Quacunque é uma citação, se eu não me engano, de Paulo, né, de Paulo de São Paulo. É Paulo que diz: tudo que for de bom, tudo que for correto, tudo. Então tem uma missão ali, vamos chamar de propósito, que é mais moderno, que é essa coisa de você usar um veículo de massa para uma coisa que seja edificante. Isso pode ter sido arrogante no começo, pode ter sido uma coisa meio aristocrática, sim, mas é uma pegada, ainda mais porque a BBC é sustentada com impostos, não é? Impostos das pessoas. Aliás, vários países tinham uma TV sustentada por impostos também, se não me engano, a Alemanha também tinha isso. Pois bem, o que acontece é que a BBC nasce com um propósito muito iluminista, que é levar cultura, levar educação, levar entretenimento de qualidade, não? Pois bem, sem Silvio Santos, sem Gugu Liberato, sem banheira de gel, nada disso. Pois bem, ele entra na BBC justo nos primórdios, em que tinha pouquíssimos talentos ali, e aí o resto da vida dele é uma aventura extraordinária atrás da outra. Ele vai se envolver com inúmeros programas culturais e ele continua lendo como um louco. Ele adora ler, ele é apaixonado pelo conhecimento, mais ou menos como alguém que eu conheço, não é? E o que acontece, esse In Our Time, estou encurtando aqui a história, vou dar o link para o artigo para vocês lerem. O In Our Time existe há bastante tempo, e qual é a fórmula? A fórmula é a seguinte: vamos trazer acadêmicos, o que pode parecer uma coisa chata, mas não, tem que ser acadêmicos que sejam professores, porque eles estão acostumados de alguma maneira a mastigar ou entregar o conteúdo de uma maneira mais palatável, né, mais agradável. E vamos trazer acadêmicos, professores, para falar sobre os temas mais variados. Pode ser física nuclear, pode ser por que o cachorro balança a perna quando você coça a barriga, pode ser, sei lá, a morte de Thomas Becket no século XII, tanto faz, ou século XI, nunca lembro, tanto faz. E o que é interessante, porque o Melvin Bragg, ele não é um acadêmico, ele não é um professor, ele é um cara comum e que gosta justamente de tornar as coisas mais acessíveis para as pessoas comuns. Adorei, é isso, né? Na verdade, acho que é por isso que eu gosto tanto, pelo fato dele trazer temas que em princípio poderiam ser, sei lá, arcanos, podiam ser impenetráveis, podia ser coisa lá para aristocracia, mas ele torna isso interessante porque ele traz professores que são bastante didáticos e a conversa é bastante transparente. Eu adorei conhecer um pouco mais da história do Melvin Bragg, porque eu realmente admiro, eu tenho muita gratidão, né? Eu sou um cara que nasceu no centro de São Paulo, num país periférico, vamos lá, o Brasil é um país periférico, né, onde cultura não é uma coisa exatamente enaltecida. A gente tem aqui uma tradição católica pesada de desconfiança com relação à educação, desconfiança com relação ao jornalismo, desconfiança com relação ao pensamento independente, autônomo. Eu lembro quando eu era criança que eu gostava muito de ler, de parentes ou amigos, né, da família, que falam: olha, quem lê muito fica louco, né? não tem que ler tanta coisa assim, porque quem escreveu já era louco, quem lê é mais louco ainda. Então você tem ali um certo culto da mediocridade, que pode ser questão da cultura católica, pode ser um pouco também talvez da herança colonial, não sei. Então, para mim, que nasci, cresci durante uma ditadura militar que destruiu qualquer vestígio de humanismo na cultura brasileira ou na educação brasileira, então, para mim, é quase que é uma injeção na veia de tudo aquilo que eu não tive. Então, eu tenho uma imensa gratidão pelo trabalho do Melvin Bragg e pela própria existência da BBC. Que bom que a gente não está entregue às Jovem Pans da vida, às CNNs brasileiras da vida, à Fox News americana, né, ao SBesteira, que na verdade eles estão ali fazendo o que os anunciantes querem, e os influencers também estão fazendo isso, né, para tentar, né, abrir espaço no bolso alheio. Então, fiquei muito feliz, era o que eu queria ter sido, né? Era meu sonho, se eu pudesse, para mim, olha que interessante, né? Como é que você define riqueza, como é que você define luxo? Cara, luxo para mim não é uma Lamborghini, não é uma Ferrari, não é um triplex no Guarujá, não é um pedalinho em Atibaia, luxo para mim é ter tido a vida que o Melvin Bragg teve. Né, que é conseguir produzir cultura, conseguir consumir cultura e conseguir viver de uma maneira que ele acha rica, que ele acha, sobretudo, fecunda, porque ele está fazendo... A riqueza, para mim, sempre foi isso. Conseguir transformar isso em alguma atividade sustentável e viável? Ainda não. Ainda não. Eu continuo produzindo e fazendo tanto e me expondo tanto, simplesmente porque é aquilo que me move, né? Eu não trocaria isso por um emprego de 100 mil reais, né, numa startup de, sei lá, do que, de fintech. Não, não, eu realmente não troco. E, aliás, voltando, saindo um pouco dessa história, voltando um pouco para uma questão de raízes, minha mulher, esses dias eu estava sozinho, acho que é por isso que eu também estava um pouco mais melancólico. Minha mulher está na casa da minha sogra, que está muito doente, e ela falou, olha, você não... Eu estou aqui assistindo Fantástico, que é coisa que só em casa de velhinhos que alguém assiste Fantástico, mas olha, eles acabaram de fazer uma homenagem muito legal a quem trabalha nos bastidores da televisão. E eu acabei localizando isso, eu acho que está na internet também, eu vou dar o link, e eu fiquei muito feliz, porque se tem alguma coisa que eu tenho saudade do tempo de televisão, e tenho saudade mesmo, é que sempre... É um ambiente, primeiro, obviamente divertidíssimo, é um corre-corre danado, etc e tal, mas é muito horizontal, porque, na verdade, é lógico, tem as estrelas, sempre tem, né? Você vai estar lá o grande ator, o grande apresentador, mas tirando isso, é todo mundo arraia miúda, ninguém está ali porque está ficando rico, né? Quem trabalha em televisão não ganha pouco, né? Mas é um ambiente muito horizontal, de muita colaboração, de muito desafio, de muita criatividade. Olha, acho que eu nunca me diverti tanto na vida quanto o tempo que eu trabalhei em TV. Então eu fiquei muito feliz de ver ali um material da própria Globo agradecendo, sei lá, o camareiro, agradecendo o produtor, eu era produtor. Né? Eu fiquei feliz, e aí por uma extrema coincidência, ontem eu acho que o SBT resolveu fazer também uma, acho que eles estão comemorando 40 anos de, entre aspas, jornalismo no SBT, não é mesmo? Fecha aspas. E ali eu acabei revendo, eu vou dar o link para vocês, caso vocês queiram ver, vários, né, ex-colegas, Simone Queiroz, Madalena Bonfiglioli, Gil Gomes, né? Aí eu falei, puxa, que saudade que eu tenho dessa experiência de TV. E para completar o circo, o Open Culture, que, de novo, assim como o Melvin Bragg, o Open Culture resgata para mim essa coisa inicial da internet, que é essa coisa iluminista de você levar o conhecimento, levar a curiosidade, levar a descoberta. Eles deram um link para um vídeo que mostra as duas primeiras horas de transmissão da MTV americana, que, convenhamos, foi uma pequena revolução. Aí eu assisti um pouco, bom, tá muito datado, né, imagina, mas aí eu fiquei pensando, puxa, será que alguém tem o começo da MTV brasileira? E não demorou muito, um raríssimo me mandou o link para os primeiros minutos da MTV Brasil. Para quem não lembra, aquilo foi uma explosão de criatividade absolutamente extraordinária. Não era minha praia, eu não sou descolado, eu não gosto de rock, mas por coincidência, na época eu tinha, logo depois que a MTV entrou no ar, alguns anos depois, ela ficava no prédio, no antigo prédio, naquela torre da Tupi, ali na Doutor Arnaldo, aqui em São Paulo. Eu comecei a trabalhar na HBO, que era do lado, era uma casa do lado, atravessando a rua, e inclusive a gente usava muitos dos equipamentos da MTV, a gente usava as ilhas de pós-produção, a gente utilizava os cinegrafistas, né, as equipes eram da MTV, então a gente cruzava ali com o Cazé, cruzava com esse povo todo, com o Zeca Camargo. Então eu tive essa coisa saudosista, né, bom, cada um foi para um canto, obviamente. De novo, eu era só um produtor, não era, né, não era sei lá quem, né, como é que chamava aquele completo idiota que apresentava, como é que chamava? Esqueci, um feinho, esqueci, vou deixar pra lá. Mas eu vou dar o link para caso vocês queiram matar a saudade aí, caso vocês venham dessa geração um pouco mais antiga. Eu quero comentar com vocês também, ontem eu tive a felicidade extrema de assistir uma live do Santa Fé, do Instituto Santa Fé, em que eles trazem lá gente de fora, trazem convidados para apresentar o seu trabalho. E aí trouxeram ali um pesquisador que ele estava compartilhando um estudo que ele está fazendo, bastante avançado, usando matemática, simulações por computador, agent-based, blá blá blá, sobre identidade. Identidade. Aí vem uma questão interessante, não só a identidade, quem é o seu verdadeiro eu, a gente vai falar disso logo logo. Não, mas a maneira como você comunica, né, a sua diferença para um grupo. A questão é a seguinte, ele mostra aí logo de cara no começo, por exemplo, duas moçoilas loiras e lindas usando uma camiseta Eu Adoro Trump, né, e cada uma segurando um fuzil. Essa camiseta e o fuzil é uma maneira de você comunicar a sua, né, a que grupo você pertence. Olha que interessante, não é não só uma questão de identidade você, mas de pertencimento a um certo grupo. Né, ao mesmo tempo que você pode pegar, sei lá, um cara que é meio hippie e que aí ele também ele comunica o seu pertencimento a um grupo de outras maneiras. Ele pode estar usando uma barba, ele pode estar usando uma camisa xadrez de lenhador, seja lá o que for. Né? Então, de que maneira a gente sinaliza isso? A palestra é extremamente interessante porque ela tem uma conexão muito forte com coisas que eu venho lendo e gostando, que é a questão de, para entender o ser humano, não é questão de, quem sou eu, a que eu vim, será que eu sou especial, afinal tem um Deus que me adora? Não, para você entender o ser humano, você tem que entender que ele é uma criatura grupal, e se você não levar em conta a questão social grupal, esquece, você não vai a lugar nenhum, a não ser que você se contente com teorias sem pé nem cabeça. Né? Eu já vou falar de Carl Jung logo logo. Pois bem, o que acontece é que ele vai mostrar que duas coisas muito importantes, né? As pessoas, todas elas, todo mundo é diferente um do outro, ok? Mas as pessoas costumam se organizar, se aproximar, né? Se você bota ali, se todo mundo é novo numa escola, que nem o Melvin Bragg em Oxford, não é? Ninguém se conhece. Dali a pouco as pessoas, por algum tipo de afinidade, elas começam a se distribuir, né? Então os CDFs vão sentar na frente, a turma do fundão do Bolsonaro vai sentar lá no fundão, de repente os orientais vão sentar num lado, as meninas mais tímidas vão sentar no outro, é o que a gente faz. E aí tem duas questões que surgem aqui, uma delas, que eu já comentei em outros episódios, é a questão da homofilia. Homofilia é a nossa tendência a procurar aquilo ou aquelas pessoas que são parecidas com a gente. Tá bom? Ou é porque estudou na mesma escola, ou é porque é da mesma etnia, ou é porque é da mesma da religião, ou é porque gosta da mesma banda sem pé nem cabeça, ou é porque, sei lá, né? Então, isso é uma tendência, não tem o que fazer, nós somos assim, nós vamos procurar, nós vamos casar com alguém que é mais parecido com a gente. Né? E a outra coisa que é inevitável da natureza humana, que é a aversão aos outros grupos. Então, na medida em que, você deve ter visto, na medida em que você torce por um time, provavelmente você detesta visceralmente, de uma maneira quase sanguínea, o outro time oposto. Né? Então a gente tem essa questão que não é fácil. Então o que esse cara tenta fazer é para tentar entender como que as pessoas se organizam e elas expressam ou tentam facilitar essa organização expressando a sua identidade de uma maneira visível. Né, seja usando brinco, seja usando o tênis certo, o cabelo diferente, sendo usando um certo tipo de roupa. E ele vai perceber que existem cenários em que a questão pode ser mais tensa, pode ser mais polarizada, né? Então vamos imaginar que você seja judeu, né, na Segunda Guerra, né? E aliás, uma história, eu preciso comentar a história com vocês. Vamos nos lembrar que Getúlio Vargas, na Segunda Guerra, proíbe a entrada de judeus no Brasil, né? Veja só a colaboração brasileira na questão antissemita. É, então vamos supor que você, sei lá, você é ateu numa escola católica. Tem situações ali que a sua diferença, ela envolve um certo risco. E também existem situações onde as pessoas podem ser mais abertas ou menos abertas à questão da diferença. E aí ele vai colocar uma questão muito interessante, que você pode expressar a sua identidade de uma maneira explícita, aberta, que todo mundo entende, por exemplo, carregando um fuzil, não é mesmo, né? Ou andando com uma camiseta do Bolsonaro. Ou você, por uma questão até de autopreservação, você pode expressar sua identidade de uma maneira que só os iniciados percebem, de uma maneira implícita, de uma maneira que não é pública. E aí ele vai fazer simulações, usar modelos computacionais para ver, isso é extremamente interessante, né? Você vê uma questão que é meio sociológica, meio psicológica, usando de meios computacionais para ver como é que isso funciona matematicamente. Bom, se eu estou num ambiente em que é muito arriscado eu mostrar a minha sexualidade, como é que isso funciona, né? Como é que isso... E aí ele vai simular, vai tentar usar esse tipo de modelo matemático para entender, por exemplo, vacinas num país como os Estados Unidos, em que tem os antivacinas, em que, curiosamente, a questão de você ser antivacina passa a ser uma questão de identidade. Porque se você detesta os petralhas, ou a esquerda, ou seja o que for, então você tem que não tomar vacina, porque vacina é coisa de esquerda ou de gente democrata, né? Então você começa a perceber que em alguns, ainda mais num cenário como esse, que justamente o digital facebookico polarizou, o quanto isso pode prejudicar alguma coisa que tem a ver com saúde pública, que não deveria ser, né, tão difícil assim, porque você começa a perceber que isso mexe com questões de identidade. Então você vai deixar, você vai desconfiar da vacina, não por causa da vacina, simplesmente porque quem toma vacina quer votar no Dória, por exemplo. É extremamente interessante, eu recomendo fortemente assistir essa palestra. Não é inacessível, não é impenetrável. E já que eu estou falando de identidade, eu vou pular para um outro tema. É o primeiro episódio de uma série de 3, se eu não me engano, mas acho que já dá para comentar. Vocês já devem ter feito em algum momento algum teste de identidade, ou então entraram em alguma empresa em que o RH achou por bem descobrir quem você era com um questionário meio panaca lá, e aí você chega à conclusão que você são 4 fatores, se eu não me engano, né? Introvertido, extrovertido, Eu realmente esqueci. São 4 fatores que, em princípio, definem quem você é, certo? Mais ou menos. Porque, na verdade, isso é o chamado do teste de Myers-Briggs, muito usado por aí. Eu lembro que, recentemente, eu acabei preenchendo um troço desse, até imaginei em colocar no meu currículo, né, para ver se ajuda, já que o pessoal gosta de RH, adora essas bobagens. Mas o que acontece é que a origem disso é muito esquisita. São 2 mulheres, na verdade são mãe e filha, que dão origem a esse teste que de tipificação da sua personalidade. A história é muito interessante, porque ela era tipo uma garota genial, inteligentíssima, era a primeira aluna e tal, e ela casa com um cara que é o segundo melhor aluno também, outro gêniozinho e tal. Só que numa sociedade americana ainda bastante difícil, pouco propícia às mulheres, ela não tinha perspectiva nenhuma. O marido foi ser um físico, né, foi ser um acadêmico de relevância, ela virou dona de casa, não tinha o que fazer. E aí ela resolveu: bom, já que eu tenho essa inteligência toda, eu tive uma filha, eu vou ser científica com a minha filha, eu quero criar a melhor filha do mundo. coitada da filha, não é? Pois bem, então ela resolve fazer vários experimentos com a filha, para a filha ser obediente, para a filha ser comportada, para a filha ser controlada, e ela vai anotando todos os experimentos que ela faz para a menina não fazer isso, não fazer aquilo, e para ela aprender e tal. Ela transforma isso numa coisa metódica. E a menina aparentemente responde bastante bem, era uma menina muito talentosa. O que acontece é que a mãe resolve formalizar isso e ela vai chamar esses experimentos dele de laboratório cósmico de criação infantil. Uma pretensão, digamos, um pouco ambiciosa. Né? Ela não satisfeita com fazer isso com a filha, ela começa a falar isso para as amigas e começa a tentar ensinar as amigas ali a usar os seus filhos como se fosse um rato de laboratório, não é? E aí ela começa a escrever a respeito, ela começa a escrever livros, começa a fazer sucesso essa história e num certo momento ela começa a fazer anotações, porque ela afinal é uma cientista. Por sorte a filha não ficou completamente louca, só um pouco. Era uma menina muito inteligente, topou a parada, mas o que acontece é que num certo momento a mãe descobre Carl Jung, que é aquele pai ali da psicologia analítica junguiana, que eu já vou logo de cara dizer não. Por favor, olha, se tem uma coisa, esqueçam Freud, esqueçam Jung, essas coisas todas são cabeção sentado no sofá, delirando, sem nenhum tipo de base no funcionamento real de nada. Né? E o Carl Jung tinha toda essa questão um pouco mais metafísica, vai dizer que do inconsciente coletivo, ele tem umas ideias meio espirituais, meio transcendentes, e ele vai dizer que o processo de individuação, né, como você se torna um indivíduo. De novo, vocês sabem que o que eu acredito aqui é que quando a gente tenta encarar o ser humano como indivíduo, a gente não vai a lugar nenhum, a gente só consegue entender a gente do ponto de vista social. Ponto. Né? Não tô falando de socialismo, estou falando simplesmente de reconhecer que a gente é uma espécie gregária, grupal, com senso de hierarquia, com senso... Bom, assim vai. Bom, a mulher se encanta com Carl Jung, tem uma certa correspondência com Carl Jung, e se encanta com essa questão que o Carl Jung mesmo coloca, que são os tipos de personalidade. Essa história vem do Carl Jung. Você é um introvertido, você é um extrovertido, eu já esqueci os outros, tá bom? Então, ela se encanta com isso, e na verdade, a filha, junto com a mãe, vai acabar dando origem a esse teste que, de novo, a mãe não é acadêmica, a filha não é acadêmica, tudo é baseado em Jung, que é um completo delírio sem nenhum tipo de fundamento, e isso acaba transformando contratações, carreiras, vocações. Né? É lógico, muitos psicólogos, psiquiatras e profissionais de RH abominam isso porque sabem que isso é uma completa pataquada. Mas, obviamente, muita gente, assim como muita gente acredita em astrologia, búzios e, por que não dizer, runas, vai dizer que isso transformou a vida deles. Pois bem, mas de qualquer maneira são duas coisas que eu achei bastante interessantes que por acaso caíram no meu colo ontem. Bom, a gente está chegando hoje, desculpem, aliás eu vou fazer uma enquete no nosso canal ali no Telegram, no Radinho, para ver se realmente eu não estou sendo confessional demais, se eu não estou perdendo muito tempo com coisas que só dizem respeito à minha própria existência. Mas vamos lá, duas coisas que são interessantes aqui. Uma delas diz respeito, de novo, a questão de ética. É o terceiro episódio de uma série, é um podcast da BBC chamado Scientifically Speaking, né, falando em termos de ciência, que o título dessa série chama Sonhos Genéticos e Pesadelos Genéticos. O que acontece, ele tem chamado a atenção para os sonhos que envolviam a engenharia genética, sonhos de, né, tornar a saúde pública melhor, né, resolver doenças, entender a saúde, mas também como isso acabou desbancando em pesadelos horrorosos de, né, tudo que é possível e imaginável, desde transgênicos e coisas perigosas e coisas não tão perigosas. E o último, aliás, está aparecendo na história da internet também, começa idealista, logo logo descamba. Mas aí ele vai falar agora, no último episódio, da manipulação genética humana, e ele vai lembrar especificamente de um caso recente, que é aquele cientista chinês que anunciou, que não é que ele ia fazer, que ele tinha feito e já tinham nascido, né, ele tinha feito a manipulação no DNA de dois bebês, né, ele manipulou o DNA de uma pessoa de uma maneira hereditária. o que deixou todo mundo de cabelo em pé. Então, o episódio inteiro é sobre isso. Ele vai mostrar, vai entrevistar cientistas que estavam absolutamente horrorizados. Falaram, olha, isso não está maduro, isso teria que ser mais bem conversado, a gente tem que criar algum tipo de plataforma internacional para evitar abusos, porque a gente está mexendo com o DNA humano, a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não sabe quais são as consequências. Né? Esse caso do a desculpa que o chinês deu, inclusive era furada, ele queria, a desculpa que ele deu era tentar fazer com que as crianças fossem imunes a AIDS. Não é o maior problema do mundo, AIDS. Está cheio de gente vivendo muito bem com AIDS. Não é o maior problema do mundo e não é justificado. Você teria outras opções, você não deveria estar mexendo numa coisa que é hereditária. Uma coisa é você usar uma tecnologia como CRISPR, por exemplo, para de repente, vamos supor, tem um órgão meu que não está funcionando bem por uma questão genética. Aí o cara usa uma CRISPR, que é uma tecnologia genética, para modificar o meu órgão. E aí eu posso ficar melhor. Isso já está acontecendo, isso é legal. Mas isso não é hereditário, porque não está mexendo não está ali nos meus testículos mudando como são os meus espermatozoides. Não, ele só mudou o meu fígado. A hora que eu morrer, eu morri. Eu levo a mudança comigo. Mas o que acontece é que, do ponto de vista de engenharia genética, você pode fazer mudanças que são hereditárias. Aí você fala, ah, mas não faz mal, porque aí a hora que cruzar com outro, isso vai se diluindo. Né? Não, mas você pode fazer uma outra tecnologia genética que chama Gene Drive, que você pode fazer com que... Vamos imaginar que é o seguinte, né? Eu modifiquei um pernilongo, modifiquei geneticamente para que ele não transmita mais malária. Tá bom? Ok, então eu faço lá 1 milhão de pernilongos que são geneticamente modificados. A hora que eles fecundarem uma fêmea, a prole vai nascer com algum tipo de problema e, bom, não vai ter mais mosquito. Mas o que acontece é que na hora, se ele modificou esse pernilongo geneticamente, quando nascer a próxima geração, se nascer, metade do DNA vem do pai e metade vem da mãe. Então, o truque que ele herdou do pai está dividido pela metade. Na próxima geração, a metade do truque dele vai de novo combinar com outra metade de uma outra mãe e vai cada vez se diluir mais. Mas você pode, através do Gene Drive, fazer o seguinte: na hora que esse truque é herdado, e só metade é herdado, o truque olha em volta e fala, nossa, eu estou pela metade, eu vou me duplicar. E ele fica pleno de novo. E aí na próxima geração, que ele poderia se diluir, né, enfraquecer, não, ele se duplica e ele fica pleno de novo. Então você faz uma mudança que se sustenta sozinha. Então dali para frente você mudou a história da espécie. E quem somos nós? De novo a questão da híbris, desse delírio humano de achar que a gente sabe tudo. Quem somos nós para prever o que acontece caso você, por exemplo, acabe com os pernilongos? Qual é o impacto no ecossistema? Quantas outras criaturas se alimentam de pernilongo? Se ela não se alimentar de pernilongo, ela vai se alimentar do quê? Que outros problemas isso vai trazer? Bom, mas tá legal, mas de repente aquela comunidade concordou com isso. Tá, agora explica para o pernilongo o que quer dizer fronteira. Você acha que ele vai ficar, olha, o Jabaquara resolveu fazer esse experimento. O pernilongo vai sair, não vai ficar só no Jabaquara? Não, ele vai se espalhar. Então, um questionamento interessantíssimo, fortíssimo, que eu acho que a questão é, será que dá tempo? Quando a gente percebe que fica todo mundo discutindo ao passo em que a China já fez, né, e só anuncia que já fez, eventualmente pede desculpas ou não, mas a gente fica se perguntando de novo como é que a gente faz para que os interesses mais nobres preponderem, né, não caiam na mão ou de marqueteiros sórdidos, ou de políticos sórdidos, de ideólogos sórdidos, de religiosos sórdidos. Como é que a gente faz para fazer frente à barbárie organizada? Eu não sei, essa é a minha pergunta de todo santo dia. O que eu posso fazer só para a gente encerrar isso num tom um pouco mais alto, um tom um pouco mais divertido? Tem aqui um vídeo muito bonitinho explicando por quê. Quando você pega um cão dócil de preferência, né? Bota ele de barriga para cima e você coça a barriguinha, a perninha dele fica falando tiqui-tiqui-tiqui, a perninha dele fica ali desesperada. Aí você fala, ai, que legal, ele está manifestando a sua alegria profunda, o seu prazer incontrolável. Não, Na verdade, quando você coça e o cachorro balança a perna de uma maneira meio convulsiva, aquilo é um ato reflexo. Aquilo é assim como quando o médico dá uma martelada no seu joelho e você, né, dá um pontapé no médico. Aquele, quando o cara dá uma martelada no seu joelho e sua perna estica, você não precisa pensar, porque aquilo é um reflexo que a sua própria a perna faz isso sozinha, ela não pergunta para ninguém, é um reflexo, certo? Certo. Então, o que está acontecendo com o cãozinho ali, aquilo não é uma manifestação de gozo ou júbilo, né? Aquilo simplesmente é um ato reflexo que ao longo da evolução e os animais desenvolveram provavelmente para espantar carrapatos e outras criaturas, e os tontos aqui ficam achando que é uma manifestação inequívoca do amor retribuído por uma criatura que descobriu que a gente é besta, carente e que gosta de alguém babando ovo atrás da gente o tempo todo. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado aqui pelo divã. Me passem aí a conta, por favor, eu tenho que pagar um pouco por essa terapia diária. Eu sou muito grato à companhia de vocês esse tempo todo. Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.